principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou, hoje é dia 11 de junho de 2021 e está começando o seu programa Independente de hoje. Hoje tem o quadro Pinga Fogo, daqui a pouco os vereadores Emanuel Ramos, Carlinhos da Coab e a Jéssica Cavalcante confrontam ideias neste programa Independente, você não pode perder. E já já você fica sabendo também o que é que pode e o que não pode funcionar aqui no Agreste após o novo decreto. E também Santa Cruz abre inscrições para casamento comunitário gratuito. E governo de Pernambuco anuncia distribuição de 30 mil máscaras. Isso tudo e muito mais a partir de agora. Essas máscaras serão aqui para o Polo de Confecções. Mandar aqui um forte abraço para o meu amigo Elivaldo, né, Elivaldo? Que está ali, quase não sai. Lembrando para você que estamos ao vivo através de multiplataformas. Você pode nos acompanhar onde você quiser. Só no Santa Cruz Online. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. E também pelos seguintes blogs através do Facebook: blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste, Estação Notícias, pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Lembro para você também que estamos ao vivo através da Nova FM, que é a fanpage, e através da fanpage da Vale FM. Pelas rádios você nos ouve através da Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Para começar o programa, vamos a um recado de um minuto e daqui a pouco eu trago o primeiro assunto desta noite.
Você sente constantes desconfortos nos ombros, cotovelos, quadril, na coluna ou nos demais locais do corpo? O Dr. Marcos Heiriger é ortopedista e especialista em ombro e cotovelo, ligações ligamentares, fraturas, cirurgias, bursite, dor muscular, articular e na coluna. Marque uma consulta com o Dr. Marcos Heiriger, 81-37-31-3405 ou 81-98653-6460. Atendimento todas as quartas-feiras na Clean Clínicas Integradas, Rua Ananias Carlos da Rocha, número 31, bairro Santo Antônio, em Santa Cruz do Capibaribe. Ortopedista Dr. Marcos Heiriger. Promoção Porfírio Calçados, o amor está online. O presente do seu amor está aqui. Compre em uma das lojas Porfírio Calçados, o Espaço do Calçado, e tem até 75 dias para começar a pagar. Tá esperando o quê? Vem logo garantir o presente do seu amor. Lindos calçados, acessórios masculinos e femininos das melhores marcas e grifes do mercado. Para você não deixar essa data passar em branco, entre em contato hoje mesmo através do nosso WhatsApp de vendas 99922-1632 ou através do nosso site www.porfiriocalçados.com.br e confira. Garanto que você vai encontrar aquele presente que combina com o seu amor. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
7h04 e atenção, porque as inscrições para o casamento comunitário aqui em Santa Cruz terão início na próxima semana. As inscrições terão início. Essa iniciativa é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura aqui de Santa Cruz, pela Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Social. Serão disponibilizadas 100 vagas para casais que desejem oficializar a união. As inscrições acontecem de 15 a 30 de junho. Os casais interessados devem se dirigir até o Fórum Naécio Sireno Gonçalves para preenchimento do formulário de inscrição. Após isso, a equipe irá orientar os próximos passos. É tudo de graça e a cerimônia acontecerá no dia 15 de julho e será realizada de forma virtual para evitar aglomerações tendo em vista a Covid-19. E olha, na tarde de hoje, um carro capotou na cidade de Caruaru. O capotamento aconteceu na Avenida Joaquim Nabuco, próximo a um cruzamento. Segundo informações colhidas no local, o carro EcoSport capotou após passar o sinal vermelho e ser atingido por outro carro. Após capotar, o EcoSport bateu em um carro Onix que estava estacionado. Coloque imagens na tela como apoio, por favor, só para quem está acompanhando o programa verificar exatamente o momento. Você vai acompanhar a imagem do carro, do EcoSport, capotado exatamente na avenida. Essas imagens foram captadas hoje à tarde pelo Caruaru no Face e você confere aí o que aconteceu. O EcoSport estava passando pelo sinal, ultrapassou o sinal vermelho. Outro veículo, até o momento não foi identificado qual o modelo do outro veículo, acabou batendo na traseira do EcoSport, ele capotou e atingiu o veículo Onix. Agora pode vir para mim para a gente conferir a fala do repórter João Henrique, porque ainda nesta tarde o repórter do Caruaru no Face, o João Henrique, cobriu esse acidente e você confere todos os detalhes agora.
Boa tarde para vocês que acompanham a gente aqui no Caruaru no Face. Nós estamos aqui na Avenida Joaquim Nabuco, onde teve um acidente agora há pouco. Estamos aqui ao lado do cruzamento e o que a gente conseguiu colher de informação aqui é que o carro vinha nessa rua aqui e esse EcoSport vinha no sentido que vem a CS10. E aí o sinal fechou, de acordo com informações com o rapaz que bateu na EcoSport. O rapaz passou o sinal vermelho e aí ele tocou na traseira da EcoSport. E aí ele acabou capotando. Quando capotou, ele acabou batendo no Onix que estava estacionado. Mas, de acordo com as informações que a gente colheu aqui, ninguém ficou ferido. Agora, dentro da EcoSport vinha um rapaz, o motorista, né? E uma criança de 2 meses. Mas eles foram tirados do carro e sem nenhum ferimento, já saíram daqui do local, né? Essa moça é a vítima, a dona do ônibus branco, né? Que foi avariado também. E eles estão esperando já aqui o reboque, o pessoal do seguro, para tomar as providências. Mas a informação é essa. Esse acidente foi agora há pouco aqui na Joaquim Nabuco. Ninguém ficou ferido. Dentro desse carro tinha um motorista, uma criança de 2 meses, mas ninguém ficou ferido.
Muito bem, agora a gente atualiza os casos da Covid-19 em Pernambuco. Foi divulgado o boletim, registrados aí, até o momento, casos confirmados 3.715, recuperados 3.068 e de óbitos só neste dia, esses são os números apenas de hoje, 87 óbitos. Então nós temos aí um dado de 515.544, mais de 500 mil casos confirmados aqui em Pernambuco. As mortes são 16.701. Enquanto isso, temos uma notícia boa aqui em Pernambuco. Desde o começo da pandemia para cá, 429 pessoas, mais de 429, foram recuperados aí da Covid-19. 429 mil pessoas recuperadas desta triste doença. Agora, 7:09, vamos para um intervalo rápido. Na volta tem notícia, já que a gente está falando de Covid-19, tem um vídeo, inclusive, exclusivo do secretário de Trabalho do Estado de Pernambuco falando sobre distribuição de máscaras para o Agreste. O Polo de Confecções vai receber mais de 30 mil máscaras. Você fica sabendo dessa notícia logo depois do recado.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico, 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Um abraço para Wagner Santos, que está aqui no nosso Facebook acompanhando a transmissão. Para o Júnior Lins, dando boa noite também. Nilza Meirelles, para o Antônio Carlos. Valmir Correia, boa noite, Igor. Estamos no Rio Verde. Roberta Jordânia e Rosa de Mourinha. Um abraço para o Valmir Correia, para a Roberta Jordânia e para a Rosa de Mourinha. Obrigado pela audiência e o carinho. Sérgio Leite, boa noite para todos de São Domingos. Estamos na torcida que São Domingos seja cidade. Quem falou foi o Sérgio Leite. Então tá aí, boa noite para você e para todos de São Domingos. E quem mais tem aqui? Tem mais boa noite por aqui, não? No YouTube. No YouTube nós temos alguma coisa. Esse já foi, esse é o Valmir Correia. Boa noite, a Vila do Pará está na escuta. Quem é essa? Lucinalva. Lucinalva, um abraço para você, minha querida. Grande Igor Araújo, é o Júnior Lins. Um abraço, meu amigo. E obrigado pela audiência e pelo carinho. Tem mais alguém? Pronto. Vamos passar só uns três boa noites aí. Boa noite da Elisandra. Se tiver como aumentar aqui meu retorno, só para eu ver o nome do pessoal, acho que é Elisandra. Elisandra, pronto. Uma boa noite dela. E quem mais? Mais um para a gente finalizar. Mais um boa noite do Felipe Rodrigues. Obrigado pela audiência de todos. Agora, de volta com a nossa pauta, a gente segue falando sobre a distribuição de máscaras que terá aqui no Agreste. Porque o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, o Alberes Lopes, anunciou durante coletiva online do governo estadual ontem a distribuição de 30 mil máscaras a partir da próxima segunda. Isso acontecerá nas feiras da Kit Santa Cruz, de Toritama e Caruaru, para ajudar a combater o vírus. Segundo o governo do estado, na região Agreste existe aí um processo de diminuição progressiva da fila por leitos de terapia intensiva e, neste momento, a oferta de vagas já supera o número de solicitações. Boa notícia aí. Os números aqui do Agreste estão diminuindo e a gente tem aí uma esperança, né? Graças a Deus e graças ao bom esforço e bom trabalho de todos que estão em volta aí da Secretaria de Saúde, aqui do município, também do estado, e a você que segue aí todas as medidas, usa máscara, álcool em gel e evita aglomerações. Nós temos um vídeo exclusivo que o secretário de Trabalho, o Alberes Lopes, nos enviou falando sobre essa distribuição de máscaras. 30 mil máscaras que virão aqui para o Polo de Confecções. Confira.
Nós temos 30 mil máscaras para serem distribuídas nas feiras de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. É importante essa ação porque nós observamos que tem muita gente ainda sem máscara circulando. É importante também que a população nos ajude a combater o vírus. Infelizmente, ainda temos que estar usando máscaras, temos que estar com distanciamento social e usando álcool para que a gente possa conviver melhor com esse vírus. Faça também sua parte. Vamos ajudar a economia a acelerar, a gente preservar a saúde e os empregos, porque a economia ela junta, anda lado a lado com a saúde.
Então tá aí as palavras do secretário de Trabalho, Alberes Lopes. A gente agradece aí pela disponibilidade em gravar esse vídeo e mandar para a nossa equipe, para nós exibirmos aqui no programa Independente. Daqui a pouco, não perca, o quadro Pinga Fogo com o Ralph Lagos. Neste programa você não pode perder. Emanuel Ramos, a Jéssica Cavalcante e o Carlinhos da Coab confrontam ideias neste programa. Agora a gente atualiza para você o que é que pode e o que não pode funcionar e abrir. Você sabe que ontem foi divulgado aí um novo decreto, as pessoas estão ainda sem saber o que é que pode e o que não pode funcionar, e a gente agora explica para você. O governo comunicou as reaberturas do comércio, das feiras do Polo de Confecções do Agreste para a próxima segunda-feira. As feiras de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Caruaru estão autorizadas a funcionar com horário de 10 horas seguidas, começando a partir das 5 horas. Segundo o governo estadual, a partir de segunda, o comércio também está liberado para funcionamento. Até às 18 horas, comércio em geral. Inclusive, tá funcionando, poderá funcionar aos finais de semana também. E agora você confere na tela os detalhes do plano de convivência. Eu vou falar para você aqui o que é que pode e o que não pode. Para você que está na rádio, atenção, porque agora eu vou passar todos os serviços e os comércios que podem abrir. Academias e similares. Pode funcionar. Só para você entender aí, tem muito nome na tela. Nós somos da GERES 4 e 5. Na realidade, nossa GERES é a 4, tá? Da macro 2. Então, academias e similares. Pode funcionar nos dias de semana, das 5 às 18 horas. Finais de semana, das 5 às 18 horas também. Bares e serviços de alimentação em geral, restaurantes, lanchonetes, podem funcionar de 5 às 18 nos dias de semana e nos fins de semana, das 9 às 17 e das 10 às 18. Ciclofaixas destinadas a atividades de lazer ou recreativas podem funcionar também. Clubes sociais, esportivos e agremiações, o que inclui também academias, além de bares, restaurantes e salões de beleza, pode funcionar das 5 às 18, dias de semana, finais de semana, 3 horários, das 5 às 18, das 9 às 17 e das 10 às 18. Comércio varejista nos bairros. Horário no dia de semana é permitido das 5 às 18, por no máximo 10 horas contínuas. Fim de semana, das 6 às 18 também, mas nesse caso tem as horas contínuas, só que não são 10. Fim de semana são apenas 8 horas que são permitidos, por isso das 6 até as 18. Comércio varejista no centro, nos dias de semana, pode funcionar das 5 às 18, com no máximo 10 horas, e também, como no comércio varejista nos bairros, só pode no fim de semana 8 horas contínuas, então das 6 até as 18. Ainda segue porque mais coisas poderão abrir e também fechar. Pode abrir o comércio de praia, mas também não nos engloba nessa questão aí. Competições e práticas esportivas coletivas, profissionais ou voltadas ao lazer. Não pode, não está autorizado. Escolas e universidades públicas e privadas, dias de semana das 6 às 18, finais de semana das 9 às 17 ou das 10 até às 18. Escritórios comerciais e prestação de serviços podem funcionar. Dias de semana, o horário permitido é das 5 às 18, por no máximo 10 horas contínuas. Fim de semana, das 6 às 18, sendo apenas 8 horas contínuas. O que não pode, eventos corporativos, eventos culturais e eventos sociais não está permitido. As liberações seguem, porque feira de negócios pode funcionar nos dias de semana, das 5 às 18, por no máximo 10 horas contínuas. Já nos fins de semana, das 6 às 18, sendo 8 horas contínuas. E atenção, porque atividades religiosas e igrejas também poderão funcionar e abrir, certo? As pessoas estavam com essa dúvida se poderia ou não abrir. Igreja está sim autorizada a funcionar nos dias de semana, das 5 às 18, e nos fins de semana, no mesmo horário, das 5 às 18 horas. Museus e demais equipamentos culturais não está autorizado a funcionar. Praias marítimas e fluviais, inclusive os calçadões, parques e praças, o que não nos engloba, mas pode funcionar também. Polo de confecções, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, que compreende aí os polos de cada cidade, poderão funcionar. Porém, dias de semana, das 5 às 18, sendo no máximo 10 horas contínuas. Só uma ressalva aqui, o Moda Center, por exemplo, ele coloca até às 15 da tarde, certo? Até às 15 horas, 3 horas da tarde. Então, tem uma certa restrição aí, a depender de cada condomínio, de cada local de comercialização. O horário permitido através do plano de convivência são das 5 às 18, porém, cada estabelecimento vai, cada polo de confecção vai definir aí o seu horário. Nos fins de semana pode funcionar das 6 às 18, com 8 horas contínuas. Shopping centers e galerias comerciais podem funcionar nos dias de semana das 5 às 18, no máximo 10 horas contínuas. Fim de semana das 6 às 18 horas. Então está aí a atualização e as informações sobre esse novo plano de convivência. Esse plano segue até o dia 27, não é isso, Elivaldo? Só me corrija se eu estiver errado. Segue do dia 14 ao dia 27 de junho. Até lá, a gente segue com essas medidas, funcionando normal, academia pode funcionar, igrejas podem funcionar também, e demais comércios aqui na nossa região. O Moda Center também volta a funcionar a partir da segunda-feira. Agora, 7 horas e 19 minutos, tem mais alguma informação aí? Enquanto isso, deixa eu mandar aqui um abraço para quem está acompanhando a nossa transmissão, muita gente no Facebook. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Ailton Aniceto, dando boa noite aqui, boa noite para você, boa noite também para Rayane Silva, para Rafaela Nata, Jair Antônio, Bosco Valquíria, Antônio França, Marcos Antônio, Wagner Santos, para o meu amigo Marcão de Sumé também acompanhando nossa transmissão, Elissandra Mendes e o Davidson Alan dando boa noite. Boa noite aí para você e para Fátima Domingos. Todos que estão acompanhando o programa, muito obrigado. Nós temos um vídeo aí do prefeito Fábio Aragão que ele explica sobre o aumento dos números da Covid aqui no município. O vídeo foi publicado, inclusive, há poucos minutos, imagine que nas redes sociais, e a gente confere agora o que foi que o prefeito Fábio Aragão disse. Confira.
Pessoal, infelizmente, acabamos de ter a notícia que de ontem para hoje nós batemos o recorde de contágio pelo novo coronavírus. Foram 153 novos casos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Por isso, nós estamos enviando um ofício à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, solicitando mais vacinas aqui para a nossa cidade. Haja visto que nós recebemos semanalmente de 30 a 40 mil pessoas que vêm aqui comprar suas mercadorias e vão de volta para seus estados. Por isso, é muito necessário que Santa Cruz do Caparibe receba uma quantidade a mais de vacinas para imunizar a nossa população.
Então tá aí, mais de 150 casos, Santa Cruz batendo o recorde no número de COVID, de casos de Covid-19, essa triste marca. A gente finaliza o programa já com essa triste notícia e, mais uma vez, pedindo aí que todos tenham essa consciência. Eu sei que muita gente está fazendo a sua parte, mas que, enfim, quem não está fazendo, que possa colocar a mão na consciência e ver aí. Santa Cruz, ela continua, mais de 150 casos de Covid, então continua aumentando para que a gente não chegue em uma marca, sei lá, maior de mortes. Que todos nós possamos ter a consciência e a responsabilidade, acima de tudo, de tomar todas as medidas necessárias para evitar a proliferação desse triste vírus. Deixa eu vir para essa outra câmera aqui, às 7h21, para chamar o meu amigo Ralph Lagos e toda a sua equipe, Emanuel Ramos, Jéssica Cavalcante e Carlinhos da Coab, porque agora você fica com eles. A você um bom fim de semana, uma ótima sexta-feira, bom quadro Pinga Fogo. Fiquem todos com Deus, um abraço, um beijo meu e até segunda-feira.
Agora é comigo e com meus três companheiros aqui, os três vereadores, que vamos debater uma semana quente em Santa Cruz do Caparibe, uma semana que o nome do quadro faz jus, viu? Pingou fogo aqui em Santa Cruz do Caparibe. E para debater novamente, como o scrap de primeira da vereança, está aqui o meu amigo Manuel. Seja mais uma vez bem-vindo a esse que já é seu lugar, né? Boa noite.
Muito obrigado, Ralf. Boa noite a todos que estão participando aqui. Muito feliz em estar participando aqui mais uma vez. Uma semana bem agitada, uma semana bem intensa, quente de verdade, mas que promete um debate muito, muito bom aí acerca dos acontecimentos. Então, devolvo aí o seu boa noite.
Carlinho da Coab, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite.
Camisa bonita.
Assim que eu cheguei.
Boa noite, Ralf. Boa noite. Seu Lael, que está aqui de camarote, assistindo aqui o nosso programa, vereadora Jéssica Cavalcante e o vereador Emanuel, meu senhor e minha senhora que está nos ouvindo nesse momento, graças a Deus, mais uma semana. A gente termina, Ralf, uma semana perguntando, será que daqui a 8 dias a gente vai estar aqui gravando de novo o programa? Mas Jesus tem abençoado, tem dado saúde e a gente está por aqui conversando com você de Santa Cruz do Caparibe.
Eu disse ontem, no programa de ontem, que ela ia estar linda hoje.
Começou a cachorrada.
E eu, quando ela vem de preto, aí
nós.
Ela tá. Jéssica Cavalcante, minha querida amiga, boa noite.
Boa noite, Ralf, né? O Paquito aqui do programa Independente. Boa noite, Carlinhos, Emanuel e todas as pessoas que estão nos acompanhando, que muita gente me encontra na rua dizendo que gosta demais desse quadro, que é o melhor quadro da semana. Né? Obrigado aí pela sua audiência.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos tratar do assunto mais polêmico da semana, que foi a questão da energia na Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Caparibe. Já a gente volta.
Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcela em ó só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9292-6692 ou compareça na imobiliária. Porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Começamos o programa de hoje mostrando que a vereadora Nega publicou um vídeo nas redes sociais denunciando um possível furto de energia na Secretaria de Mobilidade Urbana. Vamos ver o vídeo da vereadora.
Eu queria mostrar a vocês o que é o novo tempo. Tá aqui, ó. Eu tô aqui na Secretaria de Mobilidade Urbana, que foi inaugurada agora, né? Foi transferida com um aluguel absurdo. Pois eu vejo que Fábio diz que não tem dinheiro, mas ele não está economizando em nada. Eu vou procurar saber de quem realmente é esse proprietário. E aí eu vou mostrar a vocês uma coisinha bem bacana, pessoal. Um gato, quer dizer, um macaco. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo? A secretaria está aberta, eu vim aqui pedir esclarecimento. E um rapaz chegou e disse para mim, não, vereadora, está passando pelo relógio lá atrás. Aí a vereadora vai lá, procura... Mentira, gente. É, a prefeitura fez um gato, um macaco, e a vereadora Negra está indo, nesse momento, prestar uma queixa-crime contra o município. Desde já, obrigado. E qualquer demanda pessoal, manda que a gente está para trabalhar e a nossa cobrança é fiscalizar.
A prefeitura de Santa Cruz do Caparibe se pronunciou por meio de nota. Abre aspas para a nota da prefeitura. Em relação à denúncia sobre a instalação elétrica irregular na nova sede da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe vem informar que foi com grande estranheza que recebeu a grave denúncia de pronto buscou entender o ocorrido e tomar as medidas cabíveis. O prefeito Fábio Aragão comunica à população que o eletricista do município foi exonerado do cargo e, em virtude do ocorrido, o secretário executivo de Mobilidade Urbana optou por colocar o cargo à inteira disposição da administração. Nos próximos dias, será anunciado o novo nome para comandar a pasta. A prefeitura ainda esclarece que, no dia 2 de junho, solicitou os serviços de ligação de energia à CELP, no qual foi aberto um protocolo para realizar a ligação nos prédios da mobilidade urbana e da futura central de oportunidades. Atitudes irregulares como essa não serão toleradas pela atual gestão, que reafirma seu compromisso em oferecer um serviço de qualidade a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. O prefeito Fábio Aragão registra seu agradecimento ao secretário de Mobilidade Urbana por todo o serviço prestado durante esses 6 meses de dedicação ao cargo e ao nosso município. Fecha aspas para a nota da Prefeitura Municipal, Jéssica Cavalcante.
Ralf, eu observo, né, que isso é uma questão muito grave. Isso demonstra aí uma prática de um crime, né, justamente essa ligação irregular. E eu vejo que tem sido o reflexo e a cara do governo de Fábio Aragão nesses 6 meses. Um governo que não tem planejamento, um governo que se coloca, né, de forma desastrosa nesses primeiros tão poucos meses que acho que todo mundo, inclusive eu, fiz uma expectativa que seria algo diferente. Infelizmente, acontece algo nesse sentido. Né, a gente vai se ater a essa problemática, que é a que está sendo discutida. Mas eu acredito que tem muitas outras questões a serem informadas, né, trazidas à tona sobre isso aí. E é por isso que a gente está pensando aqui, vai depender da acolhida de assinaturas, a gente precisa de 6 assinaturas, para propor uma CPI na Câmara sobre esse fato. Né? Até porque, veja, a secretaria, tem que ter uma secretaria na prefeitura que toma conta dos pagamentos fixos da prefeitura no que compete à energia, consumo de água. Essa secretaria, ela não detectou que tinha um papel de energia, tinha uma secretaria que estava em funcionamento e não estava sendo pago. Que controle e que planejamento é esse? qual é também a responsabilidade da pessoa que vistoriou esse prédio, até porque a Secretaria de Mobilidade ela ficava ali em frente à Maú, né, subindo ali em Maú, foi tirada para esse novo prédio. Não foi feita uma vistoria, principalmente no que é primordial, que é a questão da energia, porque se você olhar ali, não tem nem, dentro do quadro, não tem nem a montagem do relógio, né? Porque a CELP, para ir ligar, tem que ter toda a montagem da instalação, do relógio, não, daquelas caixas todas completas. Então, tem muitas pessoas que precisam ser responsabilizadas por isso aí, na prefeitura. Né? A gente lamenta, né, toda essa situação, que envergonha Santa Cruz do Capibaribe, foi notícia a nível de Estado, né, a nível de Estado, saiu tanto nos blogs, a nível de estadual, saiu também na TV, e a gente lamenta muito que isso aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, numa perspectiva de uma gestão que se colocou, que seria e daria solução a todas as problemáticas de Santa Cruz do Capibaribe, e isso a gente não está vendo.
Manuel. Ralf, a gente se tratou aqui de uma questão bem complicada, uma questão que inclusive foi colocada, e isso é muito vergonhoso para a nossa cidade, quando a gente coloca uma coisa absurda, chega a ser até engraçado, até as pessoas falaram e repercutiu muito pela forma popular, que é conhecido, o famoso gato, macaco, que se faz. Agora, quando você coloca isso aí, é o poder público fazendo isso, o poder público que deveria dar exemplo às pessoas, a gente vê uma secretaria colocando. Isso é muito complicado, é como a vereadora Jéssica colocou, é uma atitude criminosa e que tem que ser sim apurada, tem que ser sim investigado, tem que ver. É engraçado, é interessante a gente ver o quanto a corda sempre puxa muitas vezes para o lado que é mais fraco. Porque a gente conhece Julino, inclusive, que chegou a ter um voto de aplauso aprovado por todos os vereadores naquela Câmara. E um cara que sai, um cara competente, um trabalhador, um pai de família, enquanto que a gente tem que apurar. E aí, o que é que a gente tem? E agora, os 17 vereadores da casa têm que se unir como fiscais da população para obter respostas de quem é que veio o pedido para fazer esse tipo de coisa. Então, é muito complicado. Quando a gente vê uma gestão dessa, isso só coloca uma coisa na minha mente e eu acredito que na mente de toda a população também. Isso é diferente de tudo aquilo que foi prometido em campanha. Falhas como essa, além de tudo, são também falhas morais. São também uma crítica e uma coisa muito ruim para as pessoas que acreditaram, que votaram, acreditando que seria um novo tempo, acreditando que ia ser uma coisa diferente. Mas muitas vezes nós vemos que é um novo tempo com as velhas práticas. Com as velhas práticas. Eu lembro que antes a gente chegava no programa de rádio, eu não era vereador ainda, né, mas gostava do debate, e a gente ia discutir prédio que estava alugado, por exemplo. Hoje a gente está aqui num programa discutindo um gato que foi feito numa secretaria. Perceba o absurdo que é isso. É algo sem tamanho. E você expõe a nossa cidade ao nível até nacional, uma matéria que repercutiu no G1, não sei se repercutiu também em outros meios com uma visibilidade tão grande. Mas isso para as pessoas que vêm de fora, para as pessoas que olham nossa cidade, o modo como Santa Cruz fica exposta a nível de Estado, por exemplo. Então isso é muito complicado. É um novo tempo que, na verdade, não mudou nada e a gente espera, de fato, posicionamento da gestão.
Vereador Carlinho da Quadra.
Ralf, tem coisa que a gente tem que tratar sério, mas dá risada também. Vem a vereadora Jéssica Cavalcante tratar de uma CPI do gato. Do gato, do cachorro, da vaca, de tudo. É você querer aparecer, pega uma problemática para tentar aparecer. Você não teve a capacidade da vereadora negra, quer pegar carona na denúncia da vereadora negra, porque você está apagada. A vereadora negra tem lhe apagado, né, no mandato, vereadora Jéssica Cavalcante. E aí você quer pegar uma beirinha disso aí. Mas eu vou contar a situação, como foi que aconteceu, Ralf.
Na situação, a gente viu o que aconteceu. Eu queria sua opinião.
Não, opinião, vou dar. O que é que acontece? Lá, bem a vereadora Jéssica confirmou aqui, foi bom que ela confirmou, ela sabe que a Secretaria de Mobilidade, ela não era naquele local. Ela não era naquele local. Ali, o que é que acontece? Foi alugado aquele prédio há poucos dias. Né? Foi alugado aquele prédio.
Há poucos dias, não. Tem um empenho de maio já do aluguel de lá.
Certo.
No portal. Quer dizer que já faz mais de 30 dias. Não era para ter se mudado.
Ah, pois sem faz ter muito, faz 30. Faz 30. Não, mas eu vou justificar, faz 30. O que é que acontece? O prédio está lá, né? E tem a central de oportunidade que vem do estado de Pernambuco. A central de oportunidade ainda não foi inaugurada justamente por conta dessa problemática de ligação. De ligação que a CELP está demorando para fazer essa ligação. Eu estou com documentos aqui e posso enviar para você dos pedidos que foram feitos para ligar e a CELP não foi ligar.
Porque a CELP não ligou, né?
Aí o que é que acontece? Nessa reforma,
a CELP não ligou, alguém poderia ir lá e ligar?
Não. É, nessa reforma lá, e aí é onde cabe essa decisão do prefeito Fábio, não foi para fazer macaco, para abrir secretaria, não. O responsável lá, que estava resolvendo essa questão, pediu, justamente que a CELP não foi ligar, pediu para fazer uma ligação para testar se as lâmpadas estavam tudo ok, para entregar o prédio.
Esse responsável quem era?
Quem foi o responsável foi Carlos Herbe.
Ele é o que na prefeitura?
Ele não é nada.
Poxa, e é responsável sem ser nada?
O prédio não é na prefeitura, o prédio é alugado.
A ele?
O dono do prédio, que é amigo dele, que é da cidade de Caruaru, né? Disse, Carlinhos, eu não conheço nenhum pedreiro aí em Santa Cruz. E eu estou precisando reformar o prédio. Você conhece alguém? Ele disse, conhece e ajudou. Qual a problemática? Não tem problemática nenhuma. Né? E aí ele disse, vamos fazer o teste aqui para ver se está tudo ok. Fez o teste, foi comprovado, está tudo ok, mandou desligar. Teve essa questão de o secretário ter essa demanda, então o secretário pagou por essa questão, diferentemente, vereadora Jéssica, da gestão de vocês.
Eu tô com a palavra,
vereadora, fica educado.
Eu só quero dizer
diferentemente de vocês. A gestão do prefeito Fábio Aragão não acoita safadeza, igual vocês acoitaram. Fez errado, não respondeu com a gestão municipal de Santa Cruz de Caparibe, com o recurso próprio, com a coisa correta, o prefeito bota para fora. Pode ser A, B, C, o que for, o prefeito botou, fez a parte dele. Na mesma Secretaria de Mobilidade, que foi comandada na gestão do prefeito Edson Vieira, qual você fazia parte, o Ministério Público solicitou que fosse afastado o secretário Fábio também, que é Fábio Aragão, conhecesse o nome. Né? E o que vocês fizeram? Vocês acoitaram o Fábio Aragão.
Ele foi afastado.
Vocês não foram afastados.
Ele foi afastado.
Foi afastado porque o Ministério Público pediu. Mas vocês fizeram uma
determinação. Para a gente otimizar o tempo agora, vereador.
Deixa a vereadora. Primeiro, a contradição da fala de Carlinhos. E que é isso que é necessário pesquisar para a gente obter resposta. Ele disse que essa central de oportunidades não foi inaugurada porque justamente nessa problemática da energia. Então as pessoas da prefeitura, o prefeito tinha conhecimento dessa energia, porque certamente ele estava acompanhando ali quando é que ia ser implantada essa central de oportunidade para inaugurar. Se ele não inaugurou, isso foi a fala do vereador Carlinhos da Coarme. Né? Então, é muita contradição na fala do vereador. E outra coisa, a questão de Fábio, ele de fato foi afastado da função dele, que era secretário.
Fábio secretário
da nossa gestão. É. Fábio Aragão, que era secretário.
Ministério Público pediu, diga.
Solicitou afastamento.
Por safadeza.
O prefeito acatou a decisão do Ministério Público, a orientação, afastou Fábio, é tanto que quem substituiu ele foi Sandro. A hora que fique bem claro aqui, Fábio foi absolvido de todas as situações que foram colocadas contra ele.
Vereador Manuel, existe uma coisa que eu tenho observado. Por exemplo, quem me acompanhou sabe que eu militei em uma campanha em um grupo que não foi nenhum dos tradicionais. Ou seja, eu também condenava e criticava muito a gestão desse prefeito Edson Vieira. Mas, felizmente, uma coisa que eu tenho visto na Câmara é que muitas vezes os vereadores de situação, como forma de tentar rebater o desgoverno que tem sido feito em Santa Cruz, ficam citando muito, não, mas o ex-prefeito... A gente tem que entender que a gente não está mais na gestão de Edson, não. O prefeito não é mais Edson, não. O prefeito hoje é Fábio Aragão. E como Fábio Aragão, ele tem que responder por esses atos. E aí... Você coloca mais uma vez uma questão como essa e diz, não tolera coisa errada, tal, beleza. Então vamos apurar agora, juntar os vereadores e investigar. Então quem foi? De onde veio essa ação? Jéssica pontuou aí, interessante, de uma maneira muito bem colocada agora, que se já estava estudando aí para fazer essa inauguração, então talvez se tinha conhecimento. Eu sei que essa história é uma história que precisa ser investigada, porque é uma coisa que fica muito mal para a nossa cidade.
É um minuto, eu queria olhar, tá os quatro aí passando na televisão, tá Ralf, Emanuel, os quatro, é porque eu sou meio leigo nessa. Eu vou olhar cara a cara na cara de vocês quatro que estão me ouvindo. Vocês acreditam que Fábio Aragão chegou? E eu vou fazer a pergunta agora.
Mas
não é
isso que a gente está dizendo.
Vocês acreditam que Fábio Aragão chegou pela personalidade que Fábio tem, pela pessoa que Fábio Aragão. Vocês acham que Fábio Aragão chegou e disse, olha, vamos abrir um prédio, inaugurar um prédio, mas vamos fazer um gato para roubar energia? Eu pergunto a vocês, para de sair, Fábio Aragão não tem uma índole de fazer isso.
O vereador está levando para discussão para outro ponto. A gente não está dizendo que ele foi lá, chegou, que fez.
Mas,
mas
as pessoas...
Você acredita que o Manoel fez isso?
A gente está dizendo...
Você acredita que ele mandou fazer isso?
A gente está dizendo como...
Você acredita que ele mandou fazer isso? Diga.
Eu acredito que o prefeito do município...
Que ele pactuou com isso?
Não, aí eu não sei responder não, Carlinhos. Isso é um negócio que eu não sei responder não. Agora com o prefeito do município tem que estar a par das coisas que acontecem.
Principalmente uma mudança de uma sagradaria. Ora, se... Que foi um comando do prefeito a mudança da secretaria. E não existe, não. Não existe o secretário de planejamento dentro da prefeitura, que trabalha lá, lado a lado com o prefeito. Ô, não, calma, Carlos. Aí quer dizer que não houve uma vistoria, não, do prédio. Não houve uma vistoria, principalmente a parte elétrica, que é uma parte extremamente sensível. Não foi dado dizer, ô, prefeito, olha, o prédio está apto para o senhor alugar e para transferir a secretaria. Né? Isso quando está apto, está pronto. Porque existe um empenho no portal da transparência já de pagamento de aluguel. Então quer dizer que se foi solicitado dia 2 de junho a ligação, e o pessoal está lá desde maio, que o empenho é de maio, Ralph. Então houve conivência de muita gente e a gente precisa descobrir para que essas pessoas sejam responsabilizadas.
Ô Jéssica, o prefeito é responsável pelo roubo de energia, me responda assim.
Olha,
não.
Ele é corresponsável.
Ele é corresponsável.
Ele é,
né,
corresponsável. E as outras pessoas que tinham, certo, conhecimento claro dessa situação precisam ser responsabilizadas. Sabe por quê, Carlinhos? Porque ele é o chefe do executivo. Nada e absolutamente nada pode ser feito sem o comando dele direto. Principalmente
e por que você ficou calada?
Ó, lá
quando
vem
eu denunciei,
menina,
agora em dezembro,
menina,
que a central de feira de Santa Cruz do Caparim, quando a gestão Fábio Aragão pegou a central de feira de Santa Cruz, a central todinha, o próprio Júnior Lino, que saiu hoje, descobriu um gato que foi denunciado e você nem se calou.
Eu mesmo, eu não tenho nem conhecimento disso. Ô, Carlinhos, o prefeito do município, é Fábio, Carlinhos. Você está tentando criar situações.
Peraí. Vamos lá, para a gente otimizar nosso tempo, espaçar todo mundo de falar, agora a gente vai partir para outra pauta, porque senão a gente vai partir e ficar a noite toda nessa questão. Antes, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente tem a próxima pauta do programa, que é o Ministério Público do Estado de Pernambuco instaurou um procedimento para investigar o prefeito Edson Vieira e o ex-presidente da Câmara, Augusto Maia.
Promoção Porfírio Calçados, o amor está online. O presente do seu amor está aqui. Compre em uma das lojas Porfírio Calçados, o Espaço do Calçado, e tem até 75 dias para começar a pagar. Tá esperando o quê? Vem logo garantir o presente do seu amor. Lindos calçados, acessórios masculinos e femininos das melhores marcas e grifes do mercado. Para você não deixar essa data passar em branco, entre em contato hoje mesmo através do nosso WhatsApp de vendas 99922-1632 ou através do nosso site www.porfiriocalçados.com.br e confira. Garanto que você vai encontrar aquele presente que combina com o seu amor. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Fatex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Fatex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
Olha, o Ministério Público de Pernambuco instaurou procedimento investigatório contra o prefeito Edson Vieira e Augusto Maia, ex-presidente da Câmara, sobre doação de terreno, que foi o terreno que funcionava a rádio, que funciona a Rádio Vale do Capibaribe. O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça Civil de Santa Cruz do Capibaribe, instalou o inquérito citado contra o ex-prefeito Edson Vieira e o Augusto Maia. O texto é o mesmo. Pode subir. Segundo o Ministério Público, o procedimento tem como objetivo investigar a lei que autorizou o Poder Executivo Municipal a doar para a empresa JMB Empreendimentos Limitada um terreno localizado no loteamento Polispacas e que teve como finalidade exclusiva o funcionamento de uma emissora de rádio. Ainda de acordo com o Ministério Público, o projeto de lei, o qual foi aprovado na Câmara de Vereadores, visa alterar o fim específico que a lei deu ao imóvel doado. A portaria pública no diário oficial desta quarta-feira, ou da segunda-feira passada, não revela em quanto tempo o inquérito deverá ser concluído, certo? Tem as notas? Nota do ex-prefeito Edson Vieira. Com relação à matéria, abre aspas para o ex-prefeito. Com relação à matéria vinculada sobre o referido projeto de lei, informo que houve o processo de tramitação com todos os requisitos regimentais previstos e dentro da legalidade. É tanto que passou em todas as comissões formadas pelo Legislativo, incluindo a de Legislação e Justiça. Segundo o recebo com tranquilidade a notícia e tenho consciência tranquila que fiz todos os atos administrativos dentro da legalidade e logo após a notificação darei encaminhamento à justificativa com toda a documentação necessária, sempre respeitando as instituições e esclarecendo qualquer questionamento do Ministério Público. Essa foi a nota, fecha aspas, para o prefeito, ex-prefeito Edson Vieira. Nota em relação à matéria publicada pelo blog do Ney Lima, também do vereador Augusto Maia, que era presidente da Câmara à época. Abre aspas para o vereador Augusto Maia. Na noite desta quarta-feira, foi publicado matéria no blog do Ney Lima sobre a abertura de inquérito a quem vos fala sobre a lei aprovada no ano de 2019 na Câmara de Vereadores sobre o terreno no loteamento Polispacas. Vale, então, destacar alguns pontos, prossegue o vereador. Primeiro, o projeto para a criação de lei foi enviado pelo Poder Executivo à época para a Câmara de Vereadores. Segundo, como presidente da Câmara, apenas dei o prosseguimento ao trâmite legal na Casa, assim como ocorre em qualquer projeto protocolado. Terceiro, o projeto foi aprovado na Comissão de Legislação e Justiça, a qual o responsável pelos pareceres de legalidade do projeto e de sua tramitação. Quarto, após passar nas comissões, o projeto subiu para plenário, o qual foi aprovado pelos demais vereadores. Quinto, vale salientar que não estou entrando no mérito do projeto, o qual, inclusive, eu não votei a favor, mas sim da sua tramitação, que entendo que, enquanto presidente, fiz o que acreditei ser correto, passar pelas devidas comissões e, com os seus pareceres, colocar em pauta para votação em plenário. Sexto, o inquérito, acredito que tenha sido instaurado após denúncia de um vereador na época, e o Ministério Público, em sua função, vai apurar os fatos como se deve ser feito. Desde já, me coloco à disposição para qualquer informação de forma tranquila e entendendo que foi feito o dever legislativo para o momento. Fecha aspas para o vereador Augusto Maia. Eu vou começar com os dois vereadores, Manuel, porque eles votaram, não sei se a favor ou contra, esse projeto. Mas vou começar com o vereador Carlinhos Jacoabe. Primeiro, o seu posicionamento, seu voto qual foi? E o que é que o senhor achou do pedido da abertura de investigação pelo Ministério Público?
Olha, para vocês entenderem, vamos dizer, Carlinhos já fez uma denuncia no Ministério Público. O Ministério Público acata ou não a denúncia para começar a investigação. Né? Eu acho que partiu do vereador Joab essa denúncia. O Ministério Público acatou.
Certo.
Né? E vai investigar. Eu acho que nessa questão aí, não vai dar em nada, por quê? O Ministério Público não pode impedir a vontade de um voto do vereador, né? O projeto chegou. O prefeito manda o projeto. Eu posso votar a favor ou contra, mas eu não posso impedir de ser votado. Eu não posso me escrivar de votar.
Como você votou no projeto?
Votei pelo a aprovação do projeto. Até porque, ó, graças a Deus, está lá o terreno ainda baldio e a AMA especializada já estão montando ela para ser colocada em benefício do povo de Santa Cruz do Caparibe.
A troca na época, vereador Carlinhos, algumas pessoas que se colocavam contrário, apontavam uma discrepância entre o valor do terreno doado, o terreno que o fim foi modificado, que é o terreno que fica do lado da Rádio Vale do Caparibe, e a construção da AMA. E o senhor acha que é equivalente o preço do terreno com o preço daquela construção?
Até porque ali não foi doado o terreno. O terreno já pertencia ao grupo da Rádio Vale do Caparibe. Foi dada autorização para ele mudar o fim de lá. Então, a gente tem que saber bem direitinho. Não foi doado o terreno, porque se fosse o terreno era mais.
Não, mas aí modificou o fim. Aquele terreno ele poderia ser usado basicamente para a rádio, ou uma
casa de show,
ou um teatro, certo? Mas hoje ele pode construir, por exemplo, um shopping, ele pode construir uma grande loja, ele pode construir várias cômodos e alugar. Então o fim foi doado e agora, ao menos que vocês não concordem comigo, ele é muito mais econômico e capital. O rendimento para o proprietário agora é muito maior do que era antes, certo? Então isso vai gerar para ele alguns valores, certo? O senhor acha que...
Em troca, ele fez essa benfeitoria para o município.
O senhor acha que o valor do terreno, agora podendo ser usado para qualquer fim, ele é condizente com o valor do prédio construído ali do lado do cemitério?
Ô, Ralf, naquela questão, vamos dizer, Ralf tem uma casa. A casa é que, como o Recife Antigo. No Recife Antigo, tem as casas lá, aquelas casas muito bonitas, no centro lá, mas não pode ser modificada as casas porque elas são tombadas. A casa é minha, mas eu não posso mexer na fachada, né? O que é que acontece? Se mexer na fachada, e vamos dizer, eu tenho um restaurante no Recife Antigo. Se eu mexer na fachada e aquele pessoal, aquele público começar a ir para o meu restaurante, eu não vou ter um lucro maior? Vou. Então, em troca, ele pediu autorização para mexer na fachada, um exemplo. Em troca, fez uma AMA especializada para Santa Cruz do Caparibe. Então, é nesse sentido. Ele vai ter o lucro dele, vai beneficiar Santa Cruz do Caparibe.
Também, a senhora também votou no projeto.
Votei no projeto,
favorável. Votou a favor, favorável ao projeto, né? Isso. Essa é a questão. O vereador Carlinhos da Coab não conseguiu dizer se achava condizente o valor do terreno.
Isso é uma opinião sua.
Não, mas o senhor não conseguiu, o senhor não disse.
É uma opinião sua.
O valor é condizente um com o outro. O terreno do lado da Rádio Vale vale ou tem uma estimativa igual ao prédio que foi construído?
Se o terreno fosse do município...
Também não se atrapalha e não responde. Não,
você também tem que ser claro.
Você acha que é o mesmo?
Você também tem que ser claro.
Mais do que isso?
É mais, mas você tem que ser claro que o terreno não é do município.
Não, o terreno você...
Mas a pessoa sabe fazer zoada.
Então deixa eu ver se a vereadora Jéssica consegue responder mais claramente. É condizente o valor do terreno lá da Rádio Vale com o prédio construído de lado? É simples a pergunta.
Veja, não é o valor do terreno, entendeu? Logicamente, se for você for fazer uma avaliação do terreno, ele é muito maior do que o que nós tivemos em favor do município. Qual foi a lógica que eu votei?
Certo.
Tem um ditado que diz assim: barco perdido, bem carregado.
Certo.
Tá certo? O que era que a gente ia votar naquele momento? Era modificação apenas de um item de um terreno que já não pertencia ao município, que aquele terreno ele já pertencia à Rádio Vale do Caparibe, e só tinha um artigo lá que impedia, entendeu, que fosse construído, tivesse outras finalidades a não ser a rádio e algo que fosse correlacionado. Então foi que eu pensei: se a gente não votar nesse momento, de repente a gente nem vai ter o terreno de volta, porque não tem o terreno de volta, não ia ter mais, porque o terreno já pertencia à rádio, e ia ficar sem o bem, entendeu? Ia ficar sem o equipamento.
Essa primeira pergunta a senhora me respondeu perfeitamente.
Entendeu?
Agora deixa eu só perguntar
essa
uma coisa.
Essa foi a minha lógica no sentido de votar.
Quando a prefeitura doa, ela doa com um fim. Certo? Lá atrás, quando a Câmara de Vereadores doou a pedido da prefeitura, ela doou com um fim. Se esse fim não está sendo atendido, a lógica não é que o terreno volta para a prefeitura?
Mas não estava especificada essa questão, até porque a Rádio Vale já detinha a escritura do terreno, e a gente, pelo menos eu, Eu, pelos advogados que eu consultei na época, que foi uma discussão, foi uma larga discussão em Santa Cruz de Caparibe, essa questão, foi o seguinte: pelo tempo que a rádio já está estabelecida lá, de repente, eles poderiam entrar com os escapião, que houvesse qualquer outra situação, e ter, não eram os escapião, ele usou um termo lá, e que pudesse ser a lei em favor da rádio, se eles entrassem na justiça, caso houvesse a negativa da Câmara. Então, eu usei a lógica o seguinte: a gente não tem um terreno, a gente vai fazer uma pequena modificação, e essa modificação vai dar ao município um equipamento público, entendeu, que a gente não tem. Essa foi a lógica que eu tive para votar no momento.
Ô, só para ajudar, Jéssica, aí...
Tu vai me ajudar, não quero que ajuda, não.
Ajudar no debate, eu também não quero ajuda, sua também. Eles tinham já, Ralf, a escritura, e você que é advogado sabe, que a lei maior para eu constatar que eu sou dono daqui dessa rádio, dessa casa aqui, a lei maior diz que você tendo escritura, você é o dono. Eles tinham escritura. Mas se fosse então, levar para a justiça...
Se a escritura já vale.
Se fosse levar para a justiça...
o município mandou o projeto de lei para modificar.
Se isso fosse levar para a justiça, ia demorar anos.
Certo. Né? Eu só não entendo...
Ia ser uma briga jurídica.
Para ouvir Manuel, que a gente acha que não vai chegar no denominador comum, mas para ouvir Manuel. Se a escritura já provava que o terreno era da empresa...
Certo.
E isso não seria modificado de jeito nenhum, qual o sentido da nova lei? Da lei que altera o fim. Mas, entendo. Vereador Manuel.
Ralf, dizer que primeiramente isso não é um assunto que eu tenho tanta propriedade para falar,
porque
na época eu não era vereador. E é bom até também deixar isso para que as pessoas saibam. Na época, o vereador Jéssica, o vereador Carlinhos era vereador. Vereador Capilé também, que antes estava aqui, era, e se eu não me engano, para mim, que o vereador Capilé votou contra na época.
Lembra
essa questão?
Não, mas Capilé também votou contra o aumento,
Foi Capilé e Joab que votaram contra. Só deixando claro, porque assim, não é um assunto que eu tive conhecimento,
certo,
eu não participei
longamente
dessa discussão, então também nem posso me ater. Eu só quero dizer aqui que, como o vereador Carlinhos disse, como eu também cheguei a dizer em outro programa, nem sempre que o Ministério Público inicia alguma coisa é porque de fato é culpado. O Ministério Público não tem a função só de acusar, mas tem a função de apurar. Foi a mesma questão que eu levantei, por exemplo.
Até porque é aberto um procedimento investigatório pelo Ministério Público.
Justo. Exatamente.
Não significa dizer nem que eles vão apresentar denúncia a respeito.
É verdade. Foi até o que eu disse aqui quando eu tive em um dos programas, que até a gente começou a falar sobre isso. Eu digo, ó, muita gente, às vezes, na cabeça da população, está muito a imagem de que a função do Ministério Público é só julgar, condenar, mas não. O Ministério Público, ele vai apurar, ele vai investigar e tudo mais. Então,
A sua fala é muito pertinente, viu, Manuel? Pelo seguinte, Jéssica, a gente vê as críticas à classe de vocês, elas são feitas e são devidas. A população vota e julga e cobra, certo? Sim. Mas o que não pode é, muitas vezes, a demonização da classe política. E aí você tem uma abertura do inquérito de investigação que parte da população toma como se fosse uma condenação. Isso não é nem de longe uma condenação. Não quer dizer nem que vai haver uma denúncia onde dentro dessa denúncia é os dois. Se denunciados, vão ter direito a ampla defesa e contraditória. Primeiro, o Ministério Público nem ouviu nenhum dos dois.
Preciso...
Nem o Executivo, nem o Legislativo da época.
É preciso apurar muito bem, como você bem pontuou, Ralf. Isso acontece em várias situações, por exemplo, em questões onde se tem a investigação, se passa a matéria e as pessoas às vezes pensam que já foi condenado,
exatamente,
que já foi explorada a lista
primeiro,
de todos os trâmites.
Primeiro,
a gente espera que a justiça ocorra da melhor maneira, que tenha uma investigação bem fluida aí, que de fato se apure, porque a população precisa, de fato, tá ciente de tudo que tem acontecido no município.
O Ministério Público precisa primeiro achar algum resquício de alguma coisa. Se ele achar, ele denuncia. O juiz vai entender se acata ou não. Se acatar, tem processo. Se não acatar, não tem. Se tem processo, tem todo o processo, todo o trâmite processual para ser direito, ampla defesa contraditória, e lá na frente só que se julga culpado ou inocente, e com as outras instâncias a percorrer.
Com os recursos que cabem.
Exatamente. Então é preciso que a gente tenha muita cautela, né, na hora que a gente coloca isso. Eu sei que, às vezes, a imprensa vive muito dessa questão midiática, mas eu me sinto também na obrigação aqui de colocar as ponderações que sejam para eles dois ou qualquer outros que estejam envolvidos numa investigação, como é o caso. Vamos para o intervalo e, na volta, tem mais pauta para a discussão aqui dos vereadores. E aí, quer dizer, vai tratar justamente a respeito dos freios e contrapesos do nosso, que existe entre o poder legislativo e o poder executivo, os freios e contrapesos que vessou essa semana na Câmara dos Vereadores, foi o veto a quatro projetos sancionados pelo prefeito Fábio Aragão.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet, a sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Vai não. Nenhum dos dois faz sentido. Nenhum dos dois faz sentido. É, não quer dizer a respeito da pauta, meu. Outro assunto. Outro assunto aqui. Olha, na manhã da segunda-feira, dia 7, aconteceu a 18ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, onde foram apresentados para serem votados em plenário quatro projetos de lei que foram vetados pelo prefeito do município, Fábio Aragão. O prefeito vetou o primeiro veto ao projeto apresentado foi o que determina que os serviços terceirizados pelo poder público que utilizam veículos automotores para a prestação de serviços sejam equipados com GPS para rastreamento. O projeto é de autoria do vereador Caetano Motos. Vamos por parte.
É.
Como Jack Estripador. Primeira parte. O projeto versava sobre os carros alugados terem o rastreador, né? E aí, eu não sei se o vereador governista Carlinho da Coab sabe a fundamentação do veto.
Olha, eu votei...
Não, mas o veto por parte do prefeito, você lembra não?
Não, eu lembro, deixa eu só explicar a você. Quando Caetano colocou esse projeto, Carlinho da Coab votou a favor dele. Lá na casa foi aprovado, acho, por unanimidade.
Unanimidade
por todos. Né? Depois, a questão que o prefeito colocou é que já está uma empresa fazendo serviço em Santa Cruz de Caparibe, e se esse projeto começasse a valer, tinha que se fazer outra licitação para arrumar uma empresa que coloque esse GPS e mexer na questão de licitações que poderia atrapalhar o município de Santa Cruz de Caparibe. Esse foi o argumento desse veto. Por isso, eu acompanhei. Teve outros vetos.
Eu sinceramente pensei que desse projeto de lei a argumentação jurídica, a fundamentação jurídica, no caso, teria sido porque ele ordena despesa.
Mas ele aumenta, também, mas também. Tem esse ponto também.
Tem esse
o veto
ponto também.
Teve esse ponto também.
Tem esse ponto também.
Eu sinceramente pensei que teria sido esse o primeiro, não esse segundo, mas, porque ele, o legislativo está dizendo que o governo municipal tem que comprar ou de adquirir daquela maneira.
Agora, Rafa, tem uma questão também que é importante comentar. O vereador Carlos disse na fala dele que já tem uma empresa que o prefeito tinha colocado para fazer esse tipo de coisa. É interessante. Eu tenho um projeto meu, por exemplo, que foi aprovado até com o Gilson. A gente apressou junto, que dispõe e foi votado, aprovado nas comissões, aprovado no plenário e hoje é lei no município, que dispõe sobre intérprete de Libras nos eventos públicos do município. Aí você me pergunta, mas isso não vai gerar despesa, vai ter que contratar, certo? Só que a prefeitura já dispõe de intérprete, então você pode remanejar e colocar.
Pois é, então esse não tem
legalidade,
então, como o Carlinhos colocou que já teria uma empresa que foi contratada pela gestão.
Então
regulamenta através da lei para que, enfim, isso seja
feito. Mas vai criar custo.
O problema é criar custo, porque um carro com GPS não é o mesmo custo de um carro sem GPS.
Mas aí.
Você contrata, quando você contrata, você bota no objeto.
Você contratou sem GPS.
Você coloca no objeto da licitação.
Da licitação,
como é que você quer o carro? Se você não pediu com GPS, pois a partir do momento que você
exige. Diminui o preço.
Aumentaria o preço. Mas eu queria ouvir da vereadora Jéssica.
Essa foi a fundamentação que eu li lá no veto, né? E assim, o que eu tenho percebido foi o seguinte, embora em esse ponto, bem resumido, já aconteceu um veto a um projeto meu anteriormente, que era sobre a questão de trabalhar direitos fundamentais como disciplina extracurricular. E eu tenho percebido, assim, um certo desencontro sobre essa assessoria jurídica de FAP, sabe, Alf? Porque, assim, se você olhar os quatro pareceres do veto, eles são idênticos. Eles só mudam ali a parte introdutória, poucas coisas, no que se refere diretamente ao projeto. Mas o resto é tudo igual.
Mas a senhora não acha que é porque, por exemplo, dos quatro projetos vetados, dos quatro vetos, três têm conteúdo parecido. Por exemplo, os três, dos quatro, três oneram despesa para o município. A senhora não acha que o veto, que a fundamentação dos
Mas
colegas...
aí, por exemplo, sobre o meu projeto...
Aí o senhor é outra discussão que a gente vai dar daqui a pouco.
Sobre o meu projeto...
Mas a senhora acha realmente... É inconstitucional ou não projeto de lei que faz com que o município, o executivo, gaste mais?
Nós temos na Câmara de Vereadores, na Comissão de Legislação e Justiça, a gente tem tido muito cuidado em relação a isso. E os meninos têm sido muito criteriosos no tocante a fazer essa observância. Entendeu? Eu não lembro, por exemplo, do projeto de Caetano, como é que ele está especificado bem direitinho, para que eu pudesse fazer uma defesa aqui.
Obriga todos os carros que sejam do município de Santa Cruz de Caparibe, que esteja trabalhando
mas tem ver,
no município de Santa Cruz de Caparibe,
ter GPS. Como é a fundamentação do projeto?
Os artigos, os incisos que
não,
tem.
Exatamente. E outra coisa que a gente precisava ter o projeto aqui para ter uma melhor dimensão é o seguinte, porque tem muito na Câmara,
Autoriza.
Mas a gente, inclusive, a comissão, ela tem feito um direcionamento para que não fique dessa forma.
Ô, vereador, e é importante analisar
então, se não autoriza,
que, e é importante
exige,
analisar
né?
que
exige,
a comissão tem integrante, os três integrantes são de três grupos políticos distintos.
Exatamente.
Até para dar.
Não, mas isso depende, porque às vezes uma coisa ou outra pode passar. Porque é o seguinte: se você não autoriza, que eu acho realmente hilário.
Não autoriza.
Eu acho hilário uma lei que autoriza. Porque o que é que proíbe? Só pode proibir uma lei. Se ela autoriza, por exemplo, eu vi um projeto de lei dia desse, não sei se foi aqui ou em uma cidade dessa da região. Projeto de lei autoriza o prefeito a comprar fardamento para não sei o que lá. O que é que impede ele?
O prefeito
então,
comprar.
Qual é o sentido dessa lei?
Agora,
para a gente não ficar, porque o Erivaldo já está me informando ali, vamos para o segundo projeto, o segundo veto, que é o projeto sobre a disposição que dispõe sobre a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais privados públicos contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde do município. Esse projeto de lei foi de autoria da vereadora Jéssica Cavalcanti.
Isso.
E aí foi vetado, eu não sei se alguém lembra
da
fundamentação do veto.
Ele falava sobre a questão de colocar em risco a saúde.
De outras pessoas.
Do pessoal que estava no hospital, certo, com essa questão de animais. Esse projeto ele já foi fruto de uma discussão bem intensa na Câmara. E a gente estabeleceu justamente, foi até colocado uma emenda nele, acho que foi de Vando, sobre a questão da proibição nesse período de pandemia. Eu digo, olha, mas é a própria Secretaria de Saúde que ela vai fazer todas as diretrizes, dar todas as diretrizes de como vai ser essa visitação.
Certo.
É tanto que o animal, ele tem que estar lá nos artigos, tem que estar vacinado, ele é um animal doméstico, ele tem que estar em dias com todas as questões das suas vacinas. Então, tem que ter todo um protocolo. Um protocolo não é algo assim aleatório, eu vou entrar com o cachorro, como se entra no supermercado, não. Tem todo um protocolo de avaliação desse próprio animal.
Como eu ouvi muitos colegas de imprensa criticando o seu projeto... Eu queria entender agora o que eu chamo do espírito do legislador.
Deixa eu dizer,
o porquê que a senhora fez esse projeto de lei?
Ô Ralf, a gente viu em alguns, eu sempre acompanho, a causa animal é uma das minhas bandeiras, né?
Exatamente.
A gente tem acompanhado todas o que sai de legislação acerca de sair. Uma pessoa que está no hospital, que ela está internada, ela está privada dos seus familiares. E um animal de estimação, entendeu? Ele é um ente querido. Tá certo? Então, gera um bem-estar a esse paciente.
Em alguns casos, o próprio companheiro ou companheira.
Exatamente.
Né?
O companheiro, às vezes, o único companheiro. Então, vai gerar um bem-estar e vai, logicamente, promover que essa pessoa ela possa ser sarada da doença, se ele tiver esse momento, entendeu?
De estar junto. A senhora não acha que o bem-estar causado a um, a outra, pode ser um desconforto, não? Por exemplo, a senhora já imaginou um cachorro latindo em um local que se requer silêncio, como um hospital?
Por isso que todas as formas de como se dará essa visita, ela tem que ser estabelecida a partir da Secretaria de Saúde e a sua análise.
Ah, certo.
Entendeu?
Certo,
então, certo. Eu pensei dessa
Alguns,
forma.
Alguns, por exemplo, poderia ser criado um espaço para
um espaço, entendeu?
Entendi o espírito da legisladora. Manuel.
Ralf, existem algumas coisas que é bem interessante nesse debate. A população... Acredito que as pessoas sabem disso. Quando a gente coloca uma discussão que tem no plenário de um projeto, na figura dos 17 vereadores, é como se toda a população tivesse representada no embate, porque ali estão os representantes que a população colocou. Certo. Isso se evidencia também nas posturas e nos temperamentos. Tem uns mais decisivos, outros mais tranquilos, e também está presente no debate na sociedade civil. É normal. E aí foi deliberado esse projeto na Câmara, e eu me lembro que quando foi deliberado, eu até votei também, eu tinha essa preocupação de fato com a saúde, mas eu me lembro que a discussão, eu me lembro até uma postagem, eu não lembro agora se foi da vereadora ou da vereadora Jéssica ou da vereadora Neiga, porque a vereadora Neiga também apoiou o projeto da vereadora
milita
Jéssica, porque
área, né?
Milita na mesma
Inclusive,
área.
Inclusive, me permita, para eu não ser injusto com a vereadora Neiga, porque o último programa nós tecemos críticas a ela aqui, inclusive eu, a respeito da entrada dela no hospital de campanha e tal, papá, a gente fez as críticas. Ela se comportou da maneira que a vereadora não deve se comportar. Essa semana, no tocante à denúncia feita na Secretaria de Mobilidade Urbana, parabéns à vereadora Neiga, ela se comportou da maneira
que tem que ser.
Que tem que um fiscal do povo.
Fez a denúncia,
tem que se comportar. Então, a quem a crítica, a gente está crítica. A quem merece o elogio, a vereadora é Neiga, parabéns pelo comportamento dela essa semana na denúncia. Mas desculpa,
Justo. E aí, Ralf, voltando um pouquinho, pronto. E aí eu lembro que no meio da discussão, eu não lembro se foi a vereadora Jéssica ou a vereadora Neiga que mandou no grupo dos vereadores, inclusive eu estava até procurando no celular, se carregou. Um link, não foi? Acho que foi um cachorro que ficou esperando o dono no hospital.
Um dono na frente do hospital. Naquele dia tinha acontecido isso, não foi?
É.
Ele na frente esperando o dono, ficou. Enquanto o dono estava internado, ele ficou lá na frente esperando.
Que é uma questão também, aí, de fato, como colocava no projeto, da secretaria, regularizar isso como seria.
Exatamente. E a regularização da secretaria, inclusive, poderia se dar no tocante à entrada do hospital e no tocante ao paciente poder receber o animal ou não em um local apropriado.
Justo.
Com então, a consultoria dos veterinários do município,
Eu acho que e foi esse um dos motivos também que eu votei a favor do projeto. Eu acredito que o projeto, se eu não me engano, gerou até divergência na minha bancada, mas eu mesmo fui a favor, junto com a vereadora Negro, não lembro agora o voto
do outro. Eu acho que a Jéssica me convenceu novamente, viu?
Mas...
Me convenceu novamente. Segundo ela própria, a flexibilidade é um sintoma de vida. A rigidez
de morte.
Vereador Carlinho da Coab, isso é flexível ou é rígido?
Deixa eu dizer desse projeto.
Diga lá.
Tu mandaste favorável.
Votei favorável na primeira votação do projeto.
Carlinho, vota a favor do nosso projeto na votação e vota a favor do veto depois.
Não, deixa eu explicar.
Diga lá.
Aí. Nesse primeiro voto aí, eu votei a favor, pedi visto. Pedi visto. Depois, como a reunião era online, foi colocado, eu não poderia pedir visto e não observei o projeto como deveria durante a semana, né? Aí votei a favor do projeto. Na segunda votação, eu não estava, eu acho que a internet caiu, teve a reunião dos marchantes. Dos marchantes lá no teatro, eu não estava, então não votei na segunda votação. Então, é uma preocupação, Ralf, porque tu só tem animal, porque o cara tem uma historiazinha que nem Jéssica falou de um cachorrinho na frente do hospital, esperando o dono.
Inclusive, uma das pessoas que teceu crítica à vereadora Jéssica foi o professor J. Oliveira. Ele disse o seguinte: e se o animal de estimação for uma cobra?
Pois é.
Mas aí, dentro do projeto, está dizendo que tem que ser vacinado. Você já viu uma cobra vacinada?
Cobra não pode ser animal de estimação. Que cobra é animal silvestre.
Eduardo, será que tem como?
Deixa eu lhe dizer, ô Jéssica, você disse que é um animal de estimação.
Não pode, não cobra, não pode ser animal de estimação, não, que é um animal silvestre, é proibido.
Dizendo, mas tá aí, olha, uma lei nesse o caba tem um boi, uma vaca de animal de estimação, ai, bichinha, mano. Aí tem que levar pro hospital.
Se mimosa quiser ver o dono,
eu acho.
Se mimosa não tiver dando leite, quiser ver o dono.
Mas, eu acho que esse debate.
Aí o caba, deixa eu dar, aí o caba tem uma vaca de estimação, aí eu dou por vista, Jéssica Cavalcante lá doente, Deus o livre, aí traga minha vaca de estimação pra dentro do hospital, vereador.
Eu não tenho vaca de estimação.
Aí, seu João falecido, vô de Arthur lá da Coab, ele tinha um pai de chiquete de estimação.
Ó,
já pensou, seu
deixa eu dizer a você, Pinto que mora lá no São Paulo de Siné.
Sim.
Ele tem uma cabra de estimação também, ele anda como um cachorrinho, né?
Pois é. Aí o caba tem um bode de estimação de umas pontas desse tamanho. Aí tá lá doente, é meu bichinho de estimação, e eu vou botar pra dentro porque a Jéssica Cavalcante faz uma lei.
Mas o senhor não votou a favor?
Não votei a favor da primeira, mas depois quando eu fui olhar na outra eu não tava. Aí o que é que acontece? Eu vou dar outro exemplo. Seu Bill, lá de Cacimbo de Baixo. Só você vendo a porca que ele tem desse tamanho, que é uma bichinha de estimação, que ele dá cheiro nela.
Ele dá que cheiro bonitinho, nela. Né?
Tu já pensaste, seu Bill?
Eu acho que pra o projeto ficar bacana, assim, mas fechar o projeto, poderia ter tido um start de dizer um rol de animais que poderia entrar.
Mas isso vai ser regularizado pela Secretaria de Saúde? Olha, todo esse procedimento...
Mas a senhora acha que a Secretaria de Saúde tem...
Vai fazer
não
diferença?
Tem os médicos veterinários do município, certo, que podem fazer, por exemplo, um plano de certo quais os animais, os potes que eles podem entrar. Animal silvestre não pode não ser pode animal de estimação.
Já um cavalo. Um cavalo não vai entrar. Entendeu? O cavalo é vacinado.
Não, eu sei, cara, mas aí o porte, eu não vou com a Rottweiler, por exemplo, dentro de um hospital.
Mas Jéssica, depois que a lei estiver aprovada, não,
a lei está
diferença.
A lei está aprovada.
A gente, você não pode fazer subjeção.
E faz só
orientação da
Secretaria. Eu acho que a lei é bacana.
É.
No sentido do espírito do legislador, como eu disse. Agora ela tem...
O espírito do amor do cachorrinho na
ela
porta.
Ela tem alguns pontos cérebros que ela poderia, por exemplo...
Amarrado.
Tá entendendo, Manuel? Você é melhor amarrado. Por exemplo, deixa eu citar para vocês. Eu posso dizer, a partir do ponto de vista do sentimento, que um poodle é um animal de estimação para um e um Rottweiler não é para outro?
Não, agora você
como
tem que levar.
É? Tá como é que vai,
então,
vai,
ela,
vai extinguir
o,
isso?
A ideia, o sentimento da senhora é bacana, perfeito. Tá entendendo? E até a senhora me convenceu da questão da necessidade da afetividade. É que a afetividade em momentos, principalmente em momentos como esse,
é importante
para os pacientes se reabilitarem. E eu que concordo com a senhora, certo? Agora, a senhora convive que a lei tem alguns pontos cegos que ela poderia ter sido melhor apreciada, certo? Talvez uma discussão melhor, mais ampla, teria fechado mais e aí a senhora teria sido melhor contemplada.
Mas justificativa, Ralf, diretor de um hospital, chega um cachorrinho bem bonitinho, deixa eu ir visitar meu dono, aí toma um cheiro.
Não ia ser
aí o
assim,
cabo, não, né? deixa eu dar mais. Assim, aí chega um cavalo, porque tem. Olha, o que tem de cavalo assim de estimação? O que tem de cavalo de estimação, o povo. Porque tem cavalo aqui,
viu? Vaqueiro, hein, galera?
Vaqueiro.
Deixa eu terminar, porque tu é muito prolixo.
Olha, eu fui pro enterro esses dias de um cidadão de São Domingo.
Ele vai contar a história lá da ponta.
E o cavalo veio chorando de São Domingo até aqui, o cavalo chorava. Aí tu já pensaste, Jéssica, o cavalo lá... Olha, o cachorro de Jéssica entrou, eu quero que meu cavalo venha, eu tô já morrendo.
Deixa eu dizer,
para
só...
A vereadora vai concluir.
Olha, só é quando eu ia falar do Rottweiler. Quando a gente vai passear Rottweiler, não tem as mesmas diretrizes do que quando você vai passear com o poodle. Porque o Rottweiler, ele tem que ir com a focinheira, ele tem que ter todo o aparato.
É um fato.
Entendeu? Porque é um animal é um cachorro de grande porte.
Exatamente.
Então, do mesmo jeito, será no hospital. Eu concordo com você. De repente, se eu tivesse fechado mais, especificado mais, teria sido melhor. Talvez tivesse evitado o veto.
É,
não é? Talvez tivesse evitado
o veto. E o que não impede de a senhora mesmo emendar.
É, depois a gente pode rever isso, né, aí, Manoel, com essas questões.
Pessoal, uma hora do programa, ele volta ali fazendo a sinal que quer ir jantar. Mandar um abraço aqui para meu querido André, filho do meu amigo José Ilson, meu amigo também, André. Ai, grande abraço.
André, rapaz.
Grande abraço, André. É, Tony, competente. Resolveu lá a questão, Tony? Tá entrando na câmara, tá? Ah, o presidente deixou? Deixou você
trabalhar? Não era tu, não, era Samuel.
É Samuel, era
Barra. Samuel agora é assessor da deputada, é outro nível.
Ah, outro patamar.
Agora ele entra.
Sabe, então era o motivo que o Capilé merecia um presente. Samuel manda um presente para Capilé. O maior tucano que tem em Santa Cruz é o Samuel, né? Ele defende o PSDB porque ele gosta mesmo.
De verdade,
Gosta do Fernando Henrique, gosta do pessoal dos Covas lá em São Paulo, gosta de verdade mesmo e acho bacana isso. Né? A gente percebe que há militância fora dos extremismos.
Ele é bem suave.
Exatamente. Ele é bem suave mesmo.
Então, às vezes dá uma pegada nele nos grupos.
É. Um abraço para Samuel. Um abraço para meu amigo Lael. Grande Lael também, um abraço para vocês. Bom final de semana. Manda Centro reabre na segunda-feira.
Graças a Deus.
Um misto de alívio, medo. Né? Um misto de alívio e medo. E de responsabilidade. Medo, alívio e responsabilidade, Tony. Nós precisamos ser responsáveis para que nem morra mais gente e nem ele volte a fechar. Certo? Isso é uma responsabilidade nossa. O negacionismo não vai nos levar absolutamente nenhum canto. Certo? Nós temos que enfrentar a situação que estamos vivendo e, partindo dessa situação, a gente tomar todas as medidas necessárias, cabíveis, para que o nosso gigante possa continuar aberto. Eu, sinceramente, disse ontem, digo hoje, não entendi o posicionamento do governo do Estado no tocante às vacinas da Janssen, né? Tratou Caruaru como um polo, Santa Cruz não é. Quer dizer que Santa Cruz só é um polo para fechar, quando é para receber vacina, não recebe, mas nós vamos caminhando. Trago também aqui, quero trazer à memória aqui também, a questão de que estamos avançando, Santa Cruz com 50 anos na vacinação, está chegando mais perto de todo mundo.
Os professores sendo vacinados.
Os toyoteiros sendo vacinados, né? Então, a partir daí é que a gente vai estar vivendo o nosso normal. Jéssica vai passar a semana pagando a sopa para mim e comer a sopa lá na casa dela, porque depois dessa pandemia não teve mais sopa lá na casa dela. Mas a gente vai...
Vai ter a soparia Capari, que é a melhor de Santa Cruz.
A gente vai chegar ao novo normal. Manuel, valeu.
Valeu, obrigado mais uma vez. Aproveitar aqui para mandar um abraço para todo mundo que está nos escutando. André, que vem aqui nos acompanhando. Obrigado a todo mundo. Aproveitar a oportunidade também, que amanhã é o dia dos namorados, mandar um beijo pra minha namorada Sabrina, e amanhã a gente vai estar tá saindo junto aí comemorando esse dia. No mais, forte abraço, pessoal, Deus abençoe.
Carlinhos da Coab.
Um abraço pra todos, dizer que a gente tá aqui na luta, na batalha, né? Feliz dia dos namorados.
Sua sogra tá melhor?
Tá se recuperando.
Graças a Deus.
Deus abençoe que se recupere, né? Um abraço a todos, estamos na batalha aí. Um abraço, Santa Cruz do Caparibe, a todos. Ouvintes,
você está parecendo, o governador de São Paulo com essa sueta, viu?
Quem gosta mesmo é Dória.
Dória gosta da sueta. Vereadora Jéssica.
Só não tem aquele meio jeitinho que ele tem meio de...
Ele tem que...
Nem ele tem meio jeitinho que o senhor sugere é problema nenhum.
Ele é fino, viu? Dória é fino.
O vídeo que o dia...
O que eu quis dizer foi isso. Eu mando pro 5, não vem
dela. Gente, amanhã, não esqueça, né? Vai ser oposição e ação do dia dos namorados e mandar aquele cheiro e aquele abraço pra meu amorzão. Itamar, te amo. Mais um dia dos namorados.
Dia dos namorados, o programa do amor. Dia é Jéssica.
Meu Deus do céu. Olha, amanhã vamos comemorar o amor. E deixar o ódio de lado.
Não é?
Tem tanto ódio no coração das pessoas.
Verdade.
Tira esse ódio, Jéssica.
Manoel, parece até que a partir do momento que você se posiciona em qualquer coisa hoje é motivo para ódio.
O povo
não
é um...
Não tem nenhum sentido.
Uma distribuição de ódio gratuita, né?
Gratuitamente. E através de uma tela de celular ou de computador, aí sim, que as pessoas se sentem que não são atingidas, que é uma falsa impressão, mas se sentem que não são atingidas. Vamos comemorar o amor amanhã. Mandar um grande beijo para Lara. É que a gente possa amanhã também.
Um abraço para o seu sogro, viu, Ralf?
Olha, para você que está em casa, um grande abraço, muita paz no coração, muita responsabilidade essa sua semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui ao programa. Segunda-feira também o gigante vai acordar novamente. A gente espera que seja com muita paz. Beijo no coração, Deus no coração, bom final de semana.
Valeu.
programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.